Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para discutirmos assuntos que afetam diretamente a sua vida, como direitos trabalhistas, sociais, educação, serviços públicos, democracia. Todos esses são assuntos que ganham espaço no Rádio Aspuv. A fragilização das leis trabalhistas e a ampla inserção das plataformas digitais têm levado a fenômenos como a uberização e a plataformização. Mas o que isso significa e como esses modelos impactam a rotina e os direitos dos trabalhadores? São questões como essas que nós vamos debater hoje. Fique ligado no Rádio Aspuv, que está começando agora. Uma característica é marcante para a classe trabalhadora brasileira, a superexploração. Isso quer dizer que temos muitos trabalhadores e trabalhadoras que recebem muito menos do que produzem e do que é necessário para a sobrevivência com dignidade. Isso fica explícito, por exemplo, nos altos índices de pobreza e insegurança alimentar no Brasil. Com a intensificação das plataformas digitais e com cada vez menos regulação, o mundo do trabalho passa por mudanças e essa superexploração ganha novas formas. Quem não pensa nos entregadores de comida, que se arriscam de moto ou bicicleta, levam até mesmo várias mochilas de uma vez, dormindo na rua enquanto aguardam um pedido, sem folga e muitas vezes sentindo fome. Além disso, não há qualquer assistência. Caiu e se acidentou? O trabalhador fica completamente desamparado e sem a renda. Se o veículo estragar, a lógica é a mesma. Esse fenômeno tem nome, é a uberização, que remete justamente ao aplicativo de viagens. É bom termos em mente que essas situações são acompanhadas também por estratégias ideológicas. Então, não é à toa que um dos discursos da moda exalte uma suposta meritocracia, o empreendedorismo, bastando, entre muitas aspas, você se esforçar, não ter medo de trabalhar e ser o seu próprio patrão para que vença na vida. Na verdade, isso não é nada mais do que uma tentativa de mascarar a realidade de precarização e empobrecimento. A pandemia de Covid-19 deixou latente ainda um outro fenômeno associado ao uso das plataformas digitais, a plataformização. É a invasão dessas ferramentas, controladas por empresas gigantes de tecnologia, as chamadas Big Techs, na rotina de trabalho. O sociólogo Ricardo Antunes fala em escravidão digital. Não existe dia ou noite, você é acionado a qualquer momento. É importante entendermos que essa escravidão digital ocorre em um contexto de altas taxas de desemprego, subemprego e desalento, ou seja, quando o medo é uma sombra constante para os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos destrinchar essas questões melhor? O Rádio Aspuv convidou a professora da UERJ, Amanda Moreira da Silva, para falar mais sobre esse assunto. Nessa primeira parte da entrevista, nós dedicamos a debater mais sobre a plataformização. Confira.
Entrevista.
Então, Amanda, durante a pandemia, a rotina de trabalho de muitas pessoas, como professores e professoras, mudou bastante por conta da inserção das plataformas digitais. A pandemia passou, mas muitos dispositivos permaneceram. Como isso afeta a vida dos trabalhadores? Podemos dizer que os limites entre trabalho e vida pessoal ficaram mais difusos e difíceis de delimitar?
Certamente, a rotina de trabalho das pessoas, especialmente dos professores e professoras, mudou radicalmente com a inserção das plataformas digitais. O que a gente vem chamando de plataformização, né, que é um fenômeno que atinge o mundo do trabalho como um todo, ele atinge muito fortemente os professores, especialmente a partir da pandemia. E os dispositivos, né, os smartphones, os tablets, os computadores, passaram a fazer parte da rotina do trabalho docente. Não que antes isso não acontecesse, mas naturalizou-se determinadas formas de trabalho a partir desses instrumentos, especialmente a partir do contexto do ensino remoto emergencial, que foi ali pensado para o período da pandemia. Então, nesse contexto, de fato, os limites entre trabalho e vida pessoal ficaram mais difusos e difíceis de delimitar, né? O trabalho remoto, ele traz uma intensificação do trabalho, ele traz a ideia de que o trabalho é totalizante, ele ocupa cada vez mais o o tempo do nosso dia a dia, né? O trabalho ocupa cada vez mais o tempo do nosso dia a dia e acaba colonizando outras esferas das nossas vidas, né? A gente perde um pouco a noção do tempo e espaço diante das plataformas, né? Do momento que é trabalho, do momento que é vida privada, até porque abrimos nossas casas para o trabalho, adaptamos nossas casas, custeamos os instrumentos de trabalho, né? Então, essa dinâmica, ela imprime também um tempo de trabalho que muitas vezes é elástico, que é desorganizado, que é estendido para todos os dias da semana e que, por consequência, é sempre insuficiente, né, para os docentes e para as docentes concluírem aí as tarefas, né, que precisam fazer. Então, o trabalho remoto ele não pode ser visto só como uma técnica. As plataformas não podem ser vistas só como instrumentos. Elas, na verdade, elas vêm para intensificar o nosso trabalho e modificar as nossas vidas.
Uma outra questão fundamental nessa discussão que é o uso dos dados pessoais. As plataformas digitais, pertencentes a empresas gigantescas e que dominam o mercado, têm um acesso indiscriminado a essas informações. E quais são os riscos que isso acarreta?
Essas plataformas digitais pertencentes a essas big techs que dominam o mercado e têm acesso indiscriminado às nossas informações, todo esse processo traz muitos riscos, né, para nós que utilizamos diariamente essas plataformas. Porque, na verdade, essas plataformas elas lucram a partir da extração dos nossos dados, né? Então, a gente está vivendo, na verdade, um processo histórico que mistura a financiarização da economia com essa ideologia do Vale do Silício, que tem também esse mecanismo da dataficação, né? Que é a transformação da informação percebida como uma nova forma de valor, né? Geração de valor a partir dos dados, dos nossos dados. Então, esse é um processo que a gente precisa estar atento, que a gente precisa analisar e enfrentar, para que não naturalizemos a utilização dessas plataformas nas nossas universidades e no nosso cotidiano de trabalho. Hoje, a gente tem o chamado oligopólio GAFAM, né, que é a Google, a Apple, o Facebook, a Amazon e a Microsoft. E hoje, mais de 70% das instituições de educação superior brasileiras utilizam desse oligopólio, né, digamos assim, principalmente da Google e da Microsoft. Então, a educação vigiada, né, eles fazem um levantamento desses dados, da utilização dessas big techs nas universidades públicas, e realmente é muito preocupante, porque parte também desse mundo, ele é muito obscuro, né, porque transforma os nossos dados de comportamento, em mercadoria, né, no processo de dataficação. E o valor de troca para essas plataformas seria a soma do tempo gasto online por membros de determinado grupo, né, ou, portanto, vendido como mercadoria. Então, a lei do valor das plataformas, ela implica que quanto mais tempo algum grupo de usuários permanece na plataforma, mais, né, eles conterão os dados correspondentes dessas pessoas, portanto, gerando valor. Então, saber que as nossas instituições estão utilizando indiscriminadamente essas plataformas, né, que com ampla vantagem para a Google, é um cenário realmente que é muito preocupante e a gente precisa enfrentar.
Essas plataformas, elas adentram, inclusive, a educação pública. Universidades, por exemplo, fizeram contratos com grandes empresas de tecnologia. Não seria o momento de se pensar em desenvolver plataformas próprias, se esse fosse o caso?
Justamente, né? Essas plataformas, elas adentraram a educação pública, as universidades especialmente, né? Na educação básica a gente teve uma dificuldade um pouco maior, porque esbarra numa questão básica, que é a falta de acesso à tecnologia. As nossas escolas não são conectadas, né? Então, nas universidades houve um processo mais intenso dessa entrada das big techs. Então, de fato, seria o momento da gente pensar em desenvolver plataformas próprias, né, para que a gente não coloque os nossos dados pessoais, a nossa produção científica, sob controle, né, dessas plataformas. Realmente, esses acordos que são feitos também com as nossas instituições públicas, né, por vias contratuais, muitas vezes sem processos licitatórios, acabam não deixando rastros que a gente possa acessar, né, a lei de acesso à informação, ter como isso foi efetuado pelas instituições, né, é tudo muito obscuro, que é mais um elemento aí desse cenário que a gente precisa estar atento, né? São acordos baseados na oferta de serviços ditos gratuitos às instituições e entes públicos em geral, né, que tem como contrapartida justamente a coleta, o tratamento, a utilização e comercialização dos dados pessoais de alunos, professores, funcionários, né? Então, nada é gratuito, na verdade, né? Porque elas estão, de fato, lucrando muito a partir da dataficação. Então, a pandemia, ela acelerou esse processo de uma forma muito, muito, muito grande, né? Então, assim, acordos anteriores à pandemia já existiam, né? Os dados mostram o domínio dessas empresas já, principalmente da Google, que é hegemônica, né? E a Microsoft, nas nossas universidades, sobre gerenciamento dos e-mails, por exemplo. Mas a pandemia, ela acelera de um jeito impressionante, né? E essas empresas que começaram se restringindo a servidores de e-mail, hoje elas se estendem para salas de aulas virtuais, partilhas de documentos, reuniões, né? Uma série de serviços que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, sem muitas vezes questionar a serviço de quem está essa suposta gratuidade desses serviços que são oferecidos por essas plataformas.
E a tendência é que a educação pública intensifique o uso dessas ferramentas, já que nós já temos aí a expansão do EAD, a reunião digital, entre outros?
Sim, de fato, a plataformização é a tendência da educação pública superior atualmente. A gente precisa estar muito atento a esse fenômeno, especialmente no que diz respeito as interferências no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de trabalho e na nossa saúde também, né? Porque a intensificação do trabalho, ela vem gerando impactos muito fortes para a categoria docente, e a plataformização do trabalho é um desses elementos que vem enfatizando esse processo. Mas uma questão que é importante quando a gente fala nessas tendências, e aí citando EAD, reúne digital, ensino híbrido, etc., é importante também destacar diferenças, né? As diferenças entre esses tipos de iniciativas. A educação à distância, por exemplo, em sua definição oficial, ela é uma modalidade educacional em que os estudantes e os professores estão separados física e temporalmente, né? E por isso faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação. Então, o EAD é uma proposta de ensino à distância, né, que existe no Brasil desde os anos 60, na verdade, com a popularização das primeiras tecnologias de comunicação à distância. Em seguida, isso vai se aprimorando, digamos assim, né? Mas que tem a sua função, né? O ensino remoto, ele já não é uma modalidade, né? Ele foi instituído durante a pandemia como algo emergencial devido à necessidade do distanciamento social. E o ensino híbrido, né, já é uma outra incongruência, né? É uma incongruência, na verdade, porque convencionou-se chamar assim o ensino remoto combinado com presencial, e aí chamou de híbrido. No entanto, o híbrido é uma metodologia de ensino que vem importada dos Estados Unidos e que no Brasil dá a tônica do ensino nas organizações privadas mercantis, né, nas instituições privadas de ensino superior, mas na educação superior pública também há uma diversidade de iniciativas para que ocorra também o ensino híbrido. Então, de fato, isso é uma grande ameaça hoje, que se coloca como uma tendência ameaçadora que se coloca para as instituições públicas, né? Não é negar a tecnologia. A tecnologia, ela pode estar também a nosso favor. A questão é a forma com que tem sido utilizada, as plataformas que têm sido utilizadas e o modo como essas novas formas de organização e controle do trabalho têm tido ingerência sobre as nossas vidas, intensificando o nosso trabalho e também gerando adoecimento da categoria docente.
Mas no começo do programa, nós falamos sobre a uberização. Esse fenômeno caminha lado a lado com o enfraquecimento e a retirada dos direitos trabalhistas, que, no Brasil, se intensificaram recentemente, sobretudo a partir da reforma trabalhista e da lei das terceirizações. As duas são heranças do governo de Michel Temer. Provavelmente, quando falamos em uberização, os primeiros trabalhadores que vêm à mente são os motoristas e os entregadores. Os entregadores, inclusive, puxaram uma das resistências mais emblemáticas e fortes contra a precarização do trabalho. Chegaram a fazer grandes dias de greve, movimentos que ficaram conhecidos como breque dos aplicativos e foram puxados pelo grupo Entregadores Antifascistas. Mas se engana quem pensa que essa é uma realidade restrita somente a essas categorias que falamos agora há pouco. A uberização é ampla e está se espalhando. Até professores já podem ser contratados por aplicativos, ou seja, nenhum trabalhador está a salvo. Vamos conferir então a segunda parte da entrevista com a professora da UERJ, Amanda Moreira da Silva, que vai falar mais sobre essas questões.
Mudando um pouco de assunto agora e falando sobre a uberização, talvez haja uma ideia de que esse fenômeno fique mais restrito aos motoristas ou entregadores de aplicativos, mas há uma tendência de que isso se aprofunde em outras profissões e até mesmo entre os professores?
Pois é, a uberização do trabalho é um fenômeno relativamente recente no mundo do trabalho. No Brasil, por exemplo, a empresa Uber, ela chega por final de 2014 para 2015. Então, a gente não tem nenhuma década desse tipo de chegada de trabalho em plataformas aqui no contexto brasileiro. No entanto, é preciso destacar que essas empresas, elas crescem muito rapidamente. Obviamente, a Uber não parou na Uber. A uberização do trabalho não parou na Uber, na verdade. Ela se estende como uma nova forma de organização, controle e gerenciamento do trabalho para praticamente todas as esferas do mundo do trabalho. Vai atingir advogados, vai atingir entregadores, vai atingir trabalhadores dos cuidados, vai atingir trabalhadores da limpeza, vai atingir todo o cenário do mundo do trabalho, inclusive professores, Então, é uma tendência que atinge outras profissões, chega aos professores. Os professores, sim, estão uberizados. Eu apontei a uberização do trabalho como uma tendência lá na minha tese de doutorado, quando eu defendi em 2018, e, de fato, essa tendência se confirmou, tanto do ponto de vista, como diz a OIT, do trabalho online web-based, como do trabalho location-based, que é o trabalho, este último, location-based, é o trabalho que você se desloca para oferecer o serviço, no caso dos entregadores ou dos motoristas. E há casos de professores assim, cadastrados em plataformas e convocados a trabalhar mediante a demanda de trabalho, seja no setor privado, seja com aulas particulares, mas até mesmo no setor público. Em 2018, a Prefeitura de Ribeirão Preto teve a brilhante iniciativa de criar um aplicativo chamado Uber da Educação, em que convocaria professores para trabalhar mediante a ausência de um professor efetivo na escola, e esse professor que seria chamado para trabalhar, ele seria convocado por aplicativo de celular, teria 30 minutos para aceitar a proposta e uma hora para se deslocar até a escola, uma escola pública, no serviço público isso. Essa proposta, ela não se concretizou, mas essa é uma tendência que segue pairando. Por exemplo, os professores eventuais, que são os professores que trabalham por demanda, por exemplo, na rede pública de São Paulo, estadual, são professores que são convocados mediante demanda naquele dia na escola, não são professores concursados, sequer temporários. E esses professores, além de serem convocados no dia para dar aula, eles ainda recebem somente mediante aulas dadas. Então, se chegar ao final do mês e esse docente não der aula, ele não vai receber nada, ele não tem nenhuma garantia. Então, isso é a uberização do trabalho. E isso existe desde a década de 90 na rede pública estadual de São Paulo. Então, a uberização do trabalho docente, mesmo antes da uberização se colocar em forma de plataformas e aplicativos, ela já existe enquanto um cenário de organização e controle do trabalho no nosso contexto educacional brasileiro.
E, no geral, como que fica a saúde do trabalhador diante desse quadro da plataformização e da uberização?
A saúde do trabalhador fica extremamente prejudicada diante desse quadro, Inclusive, agora nós estamos desenvolvendo uma pesquisa no âmbito do ANDI, Sindicato Nacional, que busca justamente observar as mudanças advindas no pós-pandemia para o nosso trabalho e como isso tem interferido nas nossas condições de vida, no tempo de trabalho e também na saúde docente, assim como na organização sindical dos trabalhadores. Então, o quadro de plataformização e uberização, ele vem enfatizando a lógica da concorrência, do produtivismo, da individualização, que vai substituindo a lógica da cooperação no serviço público. Isso vai sendo interiorizado nas subjetividades que trabalham. Então, a plataformização, ela traz consigo o fenômeno da individualização, né? Estamos cada vez mais individualizados, atomizados, segregados, dentro das nossas casas, trabalhando de frente para os nossos computadores, fazendo muitas funções que antes eram presenciais, agora fazemos de forma remota, como, por exemplo, bancas de conclusão de curso, de avaliação, reuniões, etc., etc., né? Inclusive aulas. Então, muito do que deveria ter acabado lá com a pandemia, durante o ensino remoto, ficou para nós. E isso tem um agravante, porque nós voltamos ao presencial. Então, combina-se hoje o presencial com o remoto, intensificando o nosso trabalho. Nós estamos vivendo hoje uma espécie de ubiquidade da docência, no sentido de fazermos um trabalho ubíquo, onipresente, né, que é uma forma de realizar a docência em todos os espaços e tempos possíveis, né, por meios virtuais, e isso se agudiza, né, de uma forma muito impressionante. Então, nós estamos trabalhando o tempo todo, pensando em trabalho o tempo todo, né? Então, essa é uma reflexão que a gente, de fato, precisa fazer um pouco mais.
E, por fim, na sua avaliação, como o movimento sindical deve se portar e agir diante desse cenário tão diferente e novo?
Olha, eu acho que o movimento sindical, ele tem muitos desafios no momento atual. Desafios como nunca teve. A gente tem um cenário novo que se coloca, que se apresenta para a classe trabalhadora de conjunto. Os sindicatos estão enfraquecidos, principalmente após a reforma trabalhista. Os sindicatos mais fortes e mais atuantes que temos hoje são no serviço público, né? Então, é importante destacar isso. Nós somos poucos, na verdade, né? Que somos trabalhadores do serviço público e menos ainda aqueles que são sindicalizados. Então, o movimento sindical, ele tem um desafio muito grande de dialogar com essa categoria, de responder às demandas que essa categoria hoje coloca diante desse cenário tão perverso que se apresenta a partir das mudanças no mundo do trabalho com esse contexto de plataformização. Então, eu acho que a gente tem uma necessidade de avançar, inclusive, nessa dinâmica de identificar, né, esse diagnóstico do que está acontecendo com a nossa categoria. Eu acho que é muito importante que a gente, enquanto sindicato, dê conta da luta econômico-corporativa, da luta por melhores condições de salário, trabalho, enfim, as relações no ambiente de trabalho sejam melhores. Isso é fundamental. Mas a gente precisa avançar também no sentido ético-político, né, de discutir as mudanças profundas que têm sido geradas e trazidas por essa gestão neoliberal, né, por essa visão neoliberal agudizada agora com essas ideologias do Vale do Silício plataformizadas. Então, é muito importante que a gente mobilize a consciência crítica a respeito da condição de exploração a qual todos nós estamos submetidos, independente de onde estamos inseridos enquanto trabalhadores, né? Então, a gente está diante hoje de um contexto de aumento das jornadas, de intensificação do trabalho. E tudo isso, eu acho que precisa de uma análise muito rigorosa dessa realidade. Por isso eu defendo hoje, né, muito veementemente, que os sindicatos, além das lutas cotidianas que tocam, além da mobilização cotidiana da categoria, realizem também pesquisas sindicais, pesquisas que possam levantar, que possam aproximar desse trabalhador, para que a gente possa compreender, né, com instrumentos corretos, com metodologias corretas, para que a gente consiga avaliar o que está acontecendo na nossa categoria, porque a gente só consegue intervir na realidade que a gente compreende a fundo, né? Então, acho que hoje Diante desse novo estágio de mercantilização e mercadorização da educação, a gente precisa combinar esse rigor científico com emancipação política, com investigação rigorosa, com politização e com os instrumentos que de fato nos ajudem a tomar partido diante desse cenário.
A professora Amanda Moreira da Silva, que concedeu a entrevista que você acabou de ouvir, está coordenando uma pesquisa do ANDES, o Sindicato Nacional, que avalia, entre outros, os impactos da plataformização na saúde dos professores e das professoras. Os resultados preliminares do piloto desse estudo mostram que 98,9% dos docentes já resolveram questões de trabalho por aplicativos ou e-mail fora do horário de expediente. No site da ASPUV, você encontra outros dados e informações desse levantamento. Acesse www.aspuv.org.br e confira.
E assim encerramos essa edição do Rádio Aspuv. Se você perdeu algum trecho ou quiser escutar de novo, a edição completa está disponível no Spotify, no Deezer e também em nosso site www.aspuv.org.br. O Rádio Aspuv de hoje acaba, mas nós continuamos diariamente trazendo assuntos relacionados à luta dos trabalhadores nas nossas redes sociais. Nos siga por lá também, instagram.com/aspuv e facebook.com/aspuv. Foi muito bom ter a sua companhia no programa. Te espero na nossa próxima edição do Rádio Aspuv. Até lá! O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Roteiro e reportagem, Fernanda Ponzio. Produção, narração e edição de áudio, Felipe Leite. Diretor responsável, César Luiz Demari.